Rádio Ribeira 90 FM. Informação.
Uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um ligeiro de mercadorias, seguido de um atropelamento, fez esta manhã no IP2 em Beja um morto e um ferido leve. Segundo avançou a Rádio Vidigueira, fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil de Baixo Alentejo, o acidente, cujo alerta ocorreu às 7h16, ocorreu no IP2 ao quilómetro 336,2 na freguesia de São Matias, junto à rotunda da Força Aérea. Segundo a mesma fonte, para o local foram mobilizados 10 viaturas e 15 operacionais, bem como a VEMERS do INEM de Beja. O trânsito tem estado condicionado. A CGTP agendou para esta tarde, às 14h30 em Lisboa, a manifestação nacional Abaixo o Pacote Laboral, que vai terminar em frente à Assembleia da República. O protesto foi convocado para exigir ao Governo a retirada do pacote laboral e a inversão da política que está a ser seguida. A manifestação deverá condicionar vários serviços públicos ao longo do dia, como escolas, bombeiros, serviços de saúde e PSS e também empresas públicas e privadas. A Comissão Conselheira de Moura do PS acusou o PSD local de intervir no espaço público de forma precipitada, atabalhoada e politicamente oportunista, relevando uma preocupante desatenção. Sem causa, segundo o PS, está o regime de isenção de portagens em autoestradas do interior, que deixou de fora o Conselho de Moura. Segundo o PS de Moura, em comunicado, a conselheira local do PSD optou por construir uma narrativa assente em desinformação, acusando a conselheira do PS de silêncio, uma acusação que não só é falsa, como demonstra uma preocupante falta de acompanhamento político desta importante questão. Segundo a Comissão Política Conselhia do PS de Moura, esta reagiu, esta situação, em comunicado a 20 de março, com o título Projeto de Lei Corrige Injustiça nas Isenções de Portagens e Beneficia a População do Conselho de Moura, onde não só identificou o problema criado pela aplicação da norma, como apoiou de forma clara a sua correção. A conselheira socialista frisa ainda que a intervenção do deputado Pedro do Carmo, eleito pelo PS no distrito de Beja, que apresenta um projeto de lei que propõe a retificação da delimitação das áreas abrangidas pela isenção de portagens na A2 e A6, incluindo expressamente o Conselho de Moura e a Barrancos. A conselheira socialista de Moura aponta a evidente desatenção do PSD de Moura, que não só ignora posições públicas já assumidas, como desvaloriza uma iniciativa legislativa concreta que responde diretamente ao problema que agora diz denunciar. O PS de Moura questiona a conselheira do PSD sobre qual foi o sentido de voto dos deputados do PSD na Assembleia da República relativamente a esta matéria, que iniciativas concretas promoveu o PSD para corrigir a exclusão do Conselho de Moura deste regime legal e qual será o sentido de voto da bancada do PSD na Assembleia da República, onde se inclui o deputado eleito pelo partido no distrito de Beja. Em declarações à Rádio Vidigueira, Diogo Saraiva, presidente da Conselhia do PS de Moura, acusa o PSD de ligeireza e falta de maturidade política.
Uma profunda infundada e reveladora também daquilo que é uma preocupante ligeireza política apresentada aqui pelo PSD de Moura. Aqueles comunicados, foram dois comunicados já divulgados, assentam naquilo que é uma narrativa que está completamente a deturpar factos, que está a omitir aquilo que foram os contextos essenciais e, em alguns casos, até mesmo incorrendo em afirmações que não correspondem minimamente àquilo que foi a verdade dos factos. A Comissão Política Conselheira do Partido Socialista foi clara e foi inequívoca relativamente a este assunto. Através de um comunicado que nós fizemos sair no dia 20 de março deste mesmo ano, em que salientámos a importância da entrega do projeto de lei número 457, que vinha mesmo retificar esta delimitação das áreas abrangidas pela isenção de portagens. Algo que nos causa aqui algumas dúvidas: se o PSD de Moura está desatento, o que por si só já é grave, no nosso entendimento, ou se mentiu deliberadamente à população do Conselho de Moura, referindo que a conselheira do Partido Socialista, isto foram palavras do PSD de Moura, que o Partido Socialista se encontrava em silêncio. Mais do que uma divergência política, que é legítima, aquilo a que assistimos é um exercício de desatenção, em que o PSD demonstra claramente com estas intervenções uma clara imaturidade política, optando por atacar em vez de propor. Por vontade do PSD de Moura, os morenses não seriam hoje beneficiados por qualquer isenção de pagamento de portagens, sejam elas na A2 ou na A6, uma vez que o PSD votou contra esta proposta do Partido Socialista. Este posicionamento levanta sérias dúvidas sobre o real compromisso do PSD de Moura com os interesses da população do Conselho que dizem representar. O PSD de Moura, num dos seus comunicados, interroga o porquê, o motivo que deve o partido corrigir uma medida apresentada pelo PS. Ora, aqui é a grande divergência, a grande diferença entre o PS de Moura e o Partido Socialista. O PS de Moura sempre tentou, continua a tentar e continuará a tentar corrigir aquilo, o que quer que seja, venha de que partido vier, desde que signifique o melhor para o nosso Conselho.
O presidente da Conselhia do PS de Moura, Diogo Saraiva, a propósito desta troca de acusações entre PS e PSD em Moura. A Câmara Municipal de Vidigueira e as Juntas de Freguesia, em colaboração com o Movimento Associativo do Conselho, vão organizar um programa comemorativo dos 52 anos do 25 de Abril, com diversas iniciativas. Destaque na Vidigueira para a Noite da Liberdade, no dia 24, com uma arruada pelas ruas a partir das 20h30, seguido às 22 horas na atuação do Grupo Os Azinhaga e às 23h30 o Grupo Coral Os Vindimadores. À meia-noite haverá entrega de cravos com oferta de bolo e licoroso. Em simultâneo, decorre também a iniciativa O Artesanato Sai à Rua. No dia 25 de Abril, o Parque Verde acolhe várias atividades desportivas, com destaque também para o passeio de cicloturismo, terminando amanhã com um almoço convívio com animação musical com José Santos. Destaque a partir das 15 horas para a sessão solene da Assembleia Municipal de Vidigueira. Ferreira do Alentejo acolhe este fim de semana o Festival Terras Sem Sombra. O Carnaval dos Animais, peça para dois pianos e orquestra de Camille Saint-Saëns, é o espetáculo em destaque na noite de amanhã às 21h30 no Lagar do Marmelo, em Figueira dos Cavaleiros. Antes, à tarde, pelas 15 horas, a ação dedicada ao património conta com a ação dos Pedreirinhos a São Pedro, histórias da Vila de Ferreira do Alentejo, numa visita à memória tangível e intangível na Sete Conselho. No domingo de manhã, a ação da biodiversidade propõe uma viagem no tempo, guiada pela paleontologia, até o período em que o território do atual Baixo Alentejo era um mar raso. Ontem um oceano, hoje um rio, tubarões e raias fósseis na bacia de Alvalade. José António Falcão, diretor-geral do Festival Terras Sem Sombra, falou à Rádio Vidigueira sobre este fim de semana em Ferreira do Alentejo, que segundo este vai ter um dos momentos marcantes desta temporada.
Começando logo às 15 horas de sábado, por conhecer muito de perto a história contemporânea desta vila. Vamos fazer um périplo entre os Pedreirinhos, que é um dos núcleos, digamos, fundamentais da Vila de Ferreira, até São Pedro, onde se situa a ermida de Nossa Senhora da Conceição. E, sob a orientação de grandes conhecedores do passado mais recente de Ferreira do Alentejo, como Maria João Pina, a diretora do museu, mas também Jorge Colasso e ainda vários outros interlocutores, incluindo António Ramos, um comerciante que também se interessa muito pela história de Ferreira do Alentejo, vamos, através de narrativas, reconstituir este passado mais próximo. Depois, ainda no sábado, dia 18, às 21h30, rumaremos a Figueira de Cavaleiros para, no Lagar do Marmelo, podermos assistir a um concerto que vai ser marcante na programação deste ano do festival. Vamos assistir ao Carnaval dos Animais, de Camille Saint-Saëns, com a presença de uma pleia de intérpretes realmente muito relevante. Eliane Reyes, a grande pianista que é diretora do Conservatório Nacional Superior de Paris, vai assumir a direção musical e vai também, evidentemente, tocar piano. No outro piano, vamos ter connosco a Luísa Tender, que é também uma referência da música portuguesa, e que vão dar aqui um mote depois a todos os outros músicos. Porque, enfim, há um forte envolvimento da comunidade local, podemos dizer até não só da comunidade portuguesa, mas também de outras comunidades que estão presentes neste território, e que cada uma delas trabalhou e vai desenvolver, pois, um dos animais que está presente neste concerto. É, portanto, um momento muito, muito marcante. No domingo de manhã, a partir das 9h30, vamos sair, como é habitual, da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, para conhecer um aspecto muito interessante do património local, neste caso, do património ligado à geodiversidade. Vamos conhecer fósseis de raias e tubarões que habitaram este território na época do Miocénico, quando toda aquela área que é hoje Ferreira do Alentejo estava debaixo das águas do oceano.
José António Falcão, diretor-geral do Festival Terras Sem Sombra, que rumo amanhã a Ferreira do Alentejo. A Junta de Freguesia de Berinjela associa-se mais uma vez ao Plogging Challenge Portugal 2026, promovendo este domingo uma caminhada com recolha de resíduos na envolvente da barragem do Pisão. A iniciativa arranca às 9 da manhã no Recio de Berinjela e ali à prática da atividade física à sensibilização ambiental, convidando a população a participar ativamente na preservação do território. Segundo a Junta de Freguesia de Berinjela, o percurso será cerca de 10 km, ao longo dos quais os participantes serão desafiados a recolher lixo, contribuindo para a valorização do espaço natural. A ação conta com o envolvimento da recém-criada Associação de Jovens Terra de Barro, evidenciando, segundo a edilidade berinjelense, o papel fundamental dos jovens na promoção de comportamentos responsáveis e sustentáveis, bem como com o apoio da Resi Alentejo. A Junta de Freguesia de Berinjela diz reforçar com esta iniciativa o seu compromisso com a educação ambiental e com a mobilização da comunidade para práticas mais conscientes, sublinhando a importância de dar o exemplo às gerações futuras. A Herdade da Contenda realiza amanhã mais uma edição do seu Dia Aberto. A iniciativa prevê um conjunto de atividades dedicadas ao património, natureza, convívio e participação ativa na conservação ambiental. O encontro tem início no Monte do 25, às 9h30, com a conversa Memórias do Posto da Guarda Fiscal da Ferranha, que vai contar com antigos militares da Guarda Fiscal naquele espaço no Conselho de Moura. O programa inclui um almoço partilhado, o percurso pedestre da Ferranha aos Meandros, do Mortigão, e um workshop de desenho de natureza com João Catarino. Ao longo do dia decorrem também uma ação de voluntariado para a proteção da regeneração natural na Ribeira do Mortigão, através da colocação de protetores em árvores e arbustos. Odmira volta a receber mais uma etapa do Festival Termómetro, que este ano vai na sua 30ª edição. Fernando Alvim sobe ao palco Quintal da Música esta noite, a partir das 21h30, para medir a temperatura musical e ajudar a descobrir novos talentos e bandas emergentes. Em palco vão estar as bandas Jacaréu, Mãe de Mojo e Mória. As entradas são gratuitas nesta noite, que promete aquecer e que faz parte do programa Abril em Odmira, Festival da Justiça e Liberdade, promovido pela Câmara Municipal. Na 30ª edição do Festival Termómetro, o evento passa por 9 cidades para levar os novos talentos da música nacional. Após as nove etapas do Roadshow, no Porto, Caminha, Cascais, Aveiro, Angra do Heroísmo, Covilhã, Odmira, Viseu e Ovar, serão escolhidas 3 bandas finalistas que vão atuar na grande final, dia 10 de maio, em Lisboa. E amanhã, sábado, joga-se a 26ª jornada do Campeonato de Portugal na Série D, onde estão as duas equipas do Distrito de Beja, com destinos diferentes e já traçados, o Vasco da Gama da Vidigueira com descida já garantida e o Futebol Clube de Serpa com a manutenção alcançada na jornada anterior. Mas ainda assim, nesta jornada joga-se o Sintrense Portimonense, Loutano Malvara, Juventude de Évora Vasco da Gama de Vidigueira, o Elvas Moncarapachense, Alverca B Comércio e Indústria, Oriental Futebol Clube de Serpa e o Lagoa Alcustense. Joga-se também no domingo o Campeonato Distrital da Primeira Divisão, a 22ª e última jornada, com o campeão já encontrado, o Aljustrelense. Estrelense. A última jornada tem também um jogo decisivo entre os últimos classificados, Odmirense e Sporting de Cuba, na luta pela permanência. Há também o Aldenovense Renascente de São Teutónio, Despertar Castrense, Aljustrelense Estrelense Albernoense, Praia de Mil Fontes Almodóvar, o Odmirense Sporting de Cuba e o Moura Ferreirense. Ponto final neste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade até meio da manhã, no norte e centro do país. Durante a tarde, um aumento temporário da nebulosidade no interior norte e centro, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos e trovoada, em especial em zonas montanhosas. Vento fraco superar temporariamente moderado. Neblina ou nevoeiro matinal no litoral a norte do Cabo da Roca, que poderá persistir em alguns locais da faixa costeira. Uma pequena subida da temperatura mínima, uma pequena subida da temperatura máxima no norte e centro e pequena descida no Algarve. Máximas que poderão chegar aos 29 graus em Beja, 30 em Évora, 28 em Porto Alegre, 26 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.